Não sei se é impressão minha ou até mesmo birra, mas para todo lado que eu olho eu vejo cada vez mais gente cara de pau. Parece uma invasão, meu. É no trabalho, é na televisão, nos jornais. É como identificá-los e nos defender deles, hein? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é... Cara, ele não mandou o um nome, meu, na gravação. É um comentário de janeiro de 2016 e a gente perdeu o contato. Mas se ele ouvir, ó, estamos aí, hein?
Luciano, nesses últimos dias eu vim ouvindo mais sobre Café Brasil e ouvindo mais Café Brasil e consumindo mais teu conteúdo. E eu ouvi também o programa do Bohemian Rhapsody e que me tocou muito as faixas separadas. Eu arrepiei quando ouvi. E ouvi também o Leadercast com Kiko Loureiro e que me inspirou a treinar mais e treinar mais o meu instrumento, os meus instrumentos. Me inspirou a treinar e a mandar esse áudio de mim tocando a minha representação da Bohemian Rhapsody na minha guitarrinha. Então é isso, tenha uma boa vida e tchau.
Tá aí, viu só como é que funciona o processo, hein? O ouvinte teve a cara de pau de mandar a gravação com a sua guitarra e milhares de pessoas puderam ouvi-lo aqui no Café Brasil. Tá vendo como uma certa dose de cara de pau funciona, hein? Pois é, mas não mandou o nome, pô.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha.
Muito bem, nosso guitarrista desconhecido receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui, como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. É, vamos lá então. Lala, hoje eu quero sem nome. Na hora do amor, use... Começo com um texto que eu encontrei na internet de autoria de Johnny Maza, que eu não sei quem é, e que explica de onde vem a expressão cara de pau. Diz ele que sua mãe é índia, tem 86 anos e contou essa história. Eu não sei se é verdade, mas achei tão legal que eu vou usar aqui, ó. Existia uma época em que as embarcações sofriam muitos naufrágios por má construção, falta de conservação, intempéries ou falta de conhecimento de navegação. E os marinheiros que se salvaram, para não levar a culpa, alegavam que tinham confrontado monstros marinhos, sereias, fantasmas, piratas e outros bichos. Para afugentar esses maus espíritos, eles começaram a confeccionar as famosas carrancas, que eram esculturas em madeira, caras imensas, que ficavam na proa dos navios. Quanto mais medonhas, mais poderosas. As carrancas eram a primeira coisa visível pelo inimigo, uma enorme cara de pau, como diziam os antigos. Com o passar do tempo, os marinheiros adquiriram mais experiência em navegação e os acidentes diminuíram. E, é claro, eles alegaram que as carrancas é que eram as responsáveis pelo sucesso. Quando os marinheiros chegavam à terra firme, corriam para as tabernas para tirar o sal da garganta. E nessas bebericagens, sempre tinha um que se exaltava, arrumando confusões e brigas. Quando se saíam bem das brigas, gritavam que seus espíritos eram iguais às carrancas das embarcações, ferozes e furiosos, invencíveis e indomados. Então, quando as brigas começavam, a população já habituada começava a gritar: "Os caras de pau já começaram as brigas!" Foi assim que, com o passar do tempo, a expressão passou a ser usada para as pessoas que, como os antigos marinheiros, não têm vergonha de contar vantagem ou mentir para conseguir o que querem. Olha, se essa história é verdade, eu não sei não, cara, mas é uma delícia.
Diga sim pra mim primeiro, diga sim, eu vi primeiro, diga sim de corpo inteiro, diga sim, mas é mentira, tchu-tchu. Você na mira, tchu-tchu, sem mentira. Mira, tchu-tchu, sem mentira.
É, se eu já usei aqui tempos atrás, eu acho até que mais de uma vez, mas é boa demais, eu vou continuar usando, viu? Você ouve Marcos Valle com Mentira. O ano era 1973 e ele colocou uma percussão vocal nessa música 10 anos antes dos artistas de hip hop criarem o beatbox. O termo cara de pau está profundamente enraizado em nossa cultura. É um atributo fundamental do tradicional malandro, que há muito tempo representa uma das faces do brasileiro. Nem de todos os brasileiros, mas de uma porção deles. Não existe malandragem se não houver cara de pau. Cara de pau é aquela capacidade de contar mentiras, justificar práticas erradas, mantendo sempre no rosto uma expressão tranquila, normal, neutra. O cara de pau é um talento. Num contexto como o atual, onde a ausência de critérios, de consciência e de cidadania é a regra, os caras de pau reinam felizes. Houve um tempo em que esse tipo de gente era repelido, classificado como indesejável, não conseguia transitar com facilidade. Mas, nesses tempos onde tudo se admite, tudo se tolera, se aplaude, seja em relação a atentados ao bom gosto, à estética, ou atitudes morais e éticas questionáveis, o cara de pau transita feliz da vida. E com os exemplos diários, especialmente dos políticos, transmitidos pela televisão em rede nacional, o cara de pauzismo toma conta. Na fila para entrar no avião, por exemplo, quantas vezes você já viu um cara de pau fazendo das suas para passar à frente dos outros, hein? E você fica sem jeito de reclamar, pois pode parecer intolerante ou nervosinho. E se bobear, meu, toma uma dura dos outros que estão na fila. E o cara de pau tá lá, ó, se bobear, rindo de você. Quantas vezes você viu isso, hein? O objetivo do cara de pau é obter o benefício que ele deseja sem obedecer às regras elementares que regem o convívio harmônico em sociedade. O cara de pau atropela a lei, passa por cima das convenções, desrespeita acordos, ignora limites. E quando confrontado, faz de conta que não é com ele. Quantas pessoas assim você conhece? Olha aí pro lado, ó. Se bobear, tem um. Eu considero que existem níveis diferentes de cara de pau. Tem o cara de pau júnior, o pleno e o sênior. O júnior é aquele das pequenas mentiras eventuais que pouco prejuízo traz para outras pessoas. É o das brincadeiras ou que age como cara de pau simplesmente para se proteger ou proteger outra pessoa. Aliás, ser um cara de pau júnior é até desejável. É aquela cara de pau necessária para vencer o medo ou a timidez, por exemplo, para nos ajudar a aproveitar as oportunidades. Eu encontro muita cara de pau assim nas minhas palestras que eu faço pelo Brasil afora. É aquele momento em que eu estou falando alguma coisa, fazendo uma reflexão e de repente eu chamo um voluntário. Ninguém levanta a mão. E eu insisto e de repente alguém surge e aparece, vai lá na frente, participa comigo da palestra e quando vai embora é o único da plateia que ganhou o livro. A cara de pau Júnior é, no fundo, um atributo positivo. Já o cara de pau pleno é o do dia a dia, aquele que vive ou trabalha com você e sempre está tirando as pequenas vantagens. Você o conhece e já sabe das que ele vai aprontar, mas aprende a conviver. Não é uma pessoa do mal, apenas precisa ser enquadrado de quando em quando. E o cara de pau sênior, hein? Bem, esse é o que faz da cara de pau seu meio de vida, que atropela mesmo, que não está preocupado com os prejuízos que certamente trará para outras pessoas. Esse é o canalha. O cara de pau canalha frequentemente reveste seu comportamento com ares de bom mocismo ou de vitimismo. Diz e pratica as maiores barbaridades com facilidade por uma razão. Ele ou ela está intimamente convencido de que todos os que o rodeiam são idiotas. Uia! Pela primeira vez no Café Brasil, os baianos do Camisa de Vênus com Canalha, do Walter Franco. Essa música não fala de um canalha, mas de uma dor canalha. Que é aquela que a gente sente quando topa com um cara de pau. Muito bem, os caras de pau júniores fazem parte do nosso dia a dia. É possível conviver com eles e, no final das contas, todos temos de ter um pouco dessa cara de pau do bem. Mas os plenos e os sêniores, os canalhas, esses fazem parte de um grupo conhecido de pessoas, aquelas classificadas como tóxicas, que de alguma forma nos causam danos. Se você já cruzou com um manipulador que fez você fazer algo que não queria, com um psicopata que fez da sua vida um inferno, com um chefe autoritário que pensava que sua vida pertencia a ele 24 horas por dia, com um conhecido que ficava invejando tudo que você tinha ou conseguia, ou então com um vizinho fofoqueiro, sabe de que tipo de gente eu tô falando? Em 2011, no site do jornal Zero Hora, foi publicado um manual do cara de pau, que vale ser reproduzido aqui. Vamos a ele. Lala, solta aí Pra Que Mentir, de Noel Rosa, com o carioca Eduardo Neves. Essa delícia está no CD com a trilha sonora do filme Noel, o poeta da vila. Há quem minta mais e muito melhor do que as outras pessoas. A famosa cara de pau foi tema de uma edição recente da revista Scientific American, que citou o trabalho de pesquisadores da Universidade de Portsmouth. Ouça as características típicas de caras de pau convincentes. São manipuladores, que mentem frequentemente e não têm escrúpulos morais, por isso sentem menos culpa. Os mentirosos também não têm medo de que as pessoas desconfiem e não precisam de muito esforço cognitivo para fazer isso. A coisa meio que acontece naturalmente. São bons atores. Quem sabe atuar tem mais facilidade em mentir e se sente confiante ao fazer isso, pois sabe que é capaz de fingir muito bem. Conseguem se expressar bem, dão uma impressão de honestidade porque o seu comportamento sedutor desarma suspeitas logo de início, além de conseguirem distrair os outros facilmente. Tem boa aparência. Pesquisas já mostraram que pessoas bonitas tendem a ser mais queridas e vistas como honestas, o que ajuda a enganar os outros. São espontâneos. Para acreditarmos num discurso, ele precisa parecer natural. Quem não tem a capacidade de ser espontâneo acaba parecendo artificial e fica difícil convencer alguém desse jeito. São confiantes enquanto mentem. Bons mentirosos geralmente sentem menos medo de ser desmascarados do que as outras pessoas. Tem bastante experiência em mentir. Assim como nas outras coisas, o treino também leva à perfeição quando se trata de mentir. quem está acostumado a isso sabe o que é necessário para convencer as pessoas. Conseguem esconder facilmente as emoções. Em algumas situações mais arriscadas, mesmo um mentiroso veterano pode sentir medo e insegurança. Nesse caso, é fundamental conseguir camuflar bem essas emoções. Mentirosos costumam ser bons em fingir sentimentos que não estão realmente sentindo, mas também tendem a manifestar seus verdadeiros sentimentos espontaneamente. Por isso é necessário ter habilidade em mascará-los para que não venham à tona. São eloquentes. Eles conseguem confundir mais facilmente as pessoas com jogos de palavras e enrolar mais nas respostas caso lhe perguntem algo que exija outras mentiras. São bem preparados. Mentirosos planejam com antecedência o que vão fazer ou dizer para evitar contradições. Improvisam bem. Mesmo estando preparado, é preciso estar pronto para improvisar caso alguém comece a desconfiar da história que ele inventou. Pensam rápido. Para improvisar bem, é preciso pensar rápido. Bons mentirosos conseguem pensar em uma saída rapidamente. São bons em interpretar sinais não verbais. Um bom mentiroso está sempre atento à linguagem corporal do seu ouvinte e consegue interpretar sinais não verbais que possam indicar desconfiança. Afirmam coisas que são impossíveis de se verificar. Por motivos óbvios, bons mentirosos costumam fazer afirmações sobre fatos que sejam impossíveis de se provar e evitam inventar histórias mirabolantes facilmente desmascaradas. Falam o mínimo possível. Quando é impossível falar algo que não pode ser verificado, o mentiroso simplesmente não diz nada. Tem boa memória. Quem quer desmascarar um mentiroso procura por contradições no seu discurso, porque muitas vezes eles podem simplesmente se confundir ou esquecer detalhes que inventaram. Mas não se impressione se a pessoa conseguir se lembrar e repetir cada vírgula do que lhe contou anteriormente. Bons mentirosos geralmente têm ótima memória. São criativos. Eles conseguem pensar em saídas e estratégias que você nunca imaginaria. Mas não se deixe levar pelo seu brilhantismo. Afinal, é isso que eles querem. E por fim, imitam pessoas honestas. Mentirosos procuram imitar o comportamento que, no imaginário das pessoas em geral, são típicos de quem só diz a verdade. E evitam se parecer com a imagem que se tem dos mentirosos.
Aí, meu compadre Bezerra, conta a história desse tremendo canalhocrata.
Ai, compadre Genaro, escuta lá. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Você vive de trambique, deita na sopa e se atrapalha. Olha aí, seu canalha.
Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha.
Se elegeu com voto da favela, depois mandou nela meter bala. Isso é que é ser canalha.
Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha.
Rapinou o dinheiro do povo, saiu esbanjando e fazendo bandalha. Veja bem, seu canalha.
Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Canalha, tu é um tremendo canalha.
Comprou carrão, fazenda e mansão, e o povo na miséria comendo migalha. Veja bem, seu canalha.
Opa, Bezerra da Silva com o compadre Genaro e a música Verdadeiro Canalha. Sobe aí, Lala.
Tão tremendo patife, um estouro, uma tralha.
Muito bem, e o que fazer então diante de um cara de pau canalha, hein? Aliás, e se você for um cara de pau, hein? Vamos lá. Primeiro, reconhecer, identificar, tomar consciência de que você está diante de um cara de pau. Segundo, marcar os limites. Deixe clara a situação que incomoda você de forma clara, assertiva. Fale na cara mesmo. O cara de pau não cara de pauliza quem quer, mas quem pode. Terceiro, mantenha a amabilidade e atitude positiva. O cara de pau tem de saber que você está consciente, sabe de suas artimanhas e é mais inteligente que ele. Quarto, tire o poder dele. Evite-o, se possível. Não permita que ele tenha acesso à sua intimidade. Quinto, tenha em mente que os caras de pau estão por aí, ó, em todos os cantos, em todos os momentos de sua vida. Aprenda a manter a guarda alta ou eles vão te pegar. Muito bem, quando você se encontrar com um, ver ou ouvir um cara de pau, agora tem as armas para reconhecer o bicho e se proteger dele. E não se esqueça, todas as pessoas que chegam e através de suas atitudes e fala contagiam você com mau humor, tristeza, medo, inveja ou qualquer outro tipo de emoção negativa, fazem parte daquele grupo de pessoas tóxicas. Elas são como o vírus da gripe. Contaminam, se expandem, deixam você prostrado e depois vão embora. Cuidado com elas.
Ronaldinho tá no Santos, com Pelé. Minas em torno do Rio, a maré. É só notícia boa na televisão. Acabou-se a inflação. Barato é o marido da barata. A Amazônia pesa sua mata.
Assim então, ao som de, olha só, Sandy Júnior com Pega na Mentira, de Erasmo Carlos, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o Cara de Pau Júnior, Lala Moreira na técnica, a Cara de Pau Plena, Cissa Camargo na produção e eu, este caçador de cara de pau canalhas, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco um guitarrista misterioso, Sandy e Júnior, Marcos Valle, Camisa de Vênus, Eduardo Neves e Bezerra da Silva com o compadre Genaro. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem um canal no YouTube repleto de informações interessantes, tem até os videocasts que eu fiz para eles. Dê uma olhada lá, olha, youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é o 5511-964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Podcast Café Brasil. Olha aí, ó, vale a pena ouvir o Café Brasil. Você gosta, é. Sabe que tem um lugar onde está se juntando uma galera muito da boa? O pessoal que ouve o Café Brasil e que troca ideias, conversa sobre coisas que estão acontecendo por aí, pode até falar o que der na telha sem ter gente agredindo. Esse local é a Confraria Café Brasil. Vem pra cá, ó. Acesse o portal cafebrasil.com.br, clique no link do Cérebro Tanquinho e vem participar do grupo. Pra terminar, bem...
Como é que se combate a corrupção? Ou seja, como é que você prende um corrupto e você pega um corrupto? Ou seja, como é que você descobre que houve corrupção? Ou alguém denuncia, não é isso? Ou alguém denuncia. Ou você cria instrumento de fiscalização mais eficaz. Só tem um jeito de você não ser denunciado nesse país. É você ser honesto. E é você fazer as coisas corretas. Se você fizer alguma coisa errada, seja quem for, você tem que pagar o preço. É, aí começa a aparecer as coisas. É, você não precisa esconder. Se você esconder, você vai dar às pessoas o direito de quererem ser corruptos. Se você não esconder, você vai pelo menos deixar as pessoas, sabe, com medo de que, ó, eu posso ser pego.
Brasil.
Ajuda-nos, vós.
Há 13 anos em seu coração.